Vamos então para a informação, para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. A denúncia do Bloco de Esquerda. Há dezenas de doentes amontoados pelos corredores da urgência do Hospital de Abrantes. Hoje vota-se para o orçamento participativo nas Oleiras, o projeto da Praia Fluvial. No Alqueidão é a proposta da freguesia. Constância lança comemorações do ano de Camões. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu um pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, vento fraco a moderado, ainda formação de geada no interior e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 4 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 13 para o Porto, Coimbra e Évora, 14 para Leiria e Tomar, 15 para Lisboa e 16 para Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A denúncia chegou da coordenação do Bloco de Esquerda, Distrito de Santarém, através de uma nota de imprensa enviada para a redação da ERTS desde o meio da tarde de segunda-feira, que impera o caos no serviço de urgência do Hospital Distrital de Abrantes. Há dezenas de doentes, com as patologias mais diversas, amontoados pelos corredores, referem os bloquistas no texto, reforçando o alerta ao dizer que as condições degradantes em que os utentes aguardam cuidados, além de não assegurarem nem privacidade nem descanso, facilitam a propagação de doenças em pessoas já muito debilitadas. A ERTS já falou com Carlos Matias, deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Santarém, que confirmou aquilo que classificou como sendo um caos.
Aquilo que aconteceu em Abrantes desde anteontem, porque tudo começou anteontem à tarde, portanto agravou-se a partir daí, foi um fluxo, de alguma forma, está acima do normal, mas que acontece sempre em períodos como o inverno, quando há mudanças de temperatura e começam a aparecer grandes problemas respiratórios, sobretudo em camadas etárias mais idosas, foi que começou a haver, como digo, anteontem à tarde, um fluxo muito acima do que é habitual, mas expectável, sublinho, à urgência do Hospital de Abrantes, gerou-se uma situação de caos. E as indicações que temos é que haveria cerca de 50 ou mais doentes acumulados pelos corredores da urgência. Portanto, esta é uma situação que, para além das medidas estruturais que venham a ser tomadas e devem ser tomadas com investimento de longo prazo, exige medidas de emergência de curto prazo. E a nossa chamada de atenção vai para isso, é que o Governo se empenhe, o Ministério se empenhe, em colaboração com a Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para encontrar respostas rápidas que permitam responder a este pico de afluência às urgências do Hospital de Abrantes. Devo dizer que este caos, este agravar da situação das urgências de Abrantes, coincidiu ontem, de manhã, com uma falência do sistema informático dos cuidados de saúde primários. Portanto, houve muitos centros de saúde na área do Médio Tejo que estiveram com o sistema em baixo e, portanto, os próprios médicos de família não conseguiam desenvolver o trabalho da forma rentável, com a rapidez que seria possível, e, portanto, tudo isto criou, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, quer dos cuidados primários, quer na assistência hospitalar, uma situação especialmente grave que o Ministério que obriga a intervenções mais urgentes e imediatas do Ministério da Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da atividade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi dado conhecimento na reunião de Câmara de Tomar, realizada na última segunda-feira, que o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em concreto o Hospital de Torres Novas, vai receber as cirurgias do Hospital de Santarém. Como explicava na altura a Presidente de Câmara, Anabel Freitas, a situação deve-se ao facto daquela unidade hospitalar ir realizar obras nos blocos operatórios.
Um dos pisos que está completamente equipado para poder receber a cirurgia do Hospital de Santarém Como é público, o Hospital de Santarém, a parte da cirurgia, vai entrar, dos blocos operatórios, vai entrar em obras e, portanto, aquilo que estava em cima da mesa era as negociações que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo estava em situ, é no sentido de essas cirurgias passarem a ser feitas no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Numa primeira fase, o que esteve em cima da mesa foi essas cirurgias, esses blocos operatórios que estão disponíveis no centro hospitalar, na unidade de Torres Novas, servirem apenas para operar os utentes que vinham do Hospital de Santarém. Isto foi o que esteve em cima da mesa numa primeira fase, sendo que depois até nós, em conjunto com o município de Torres Novas e que depois se associou também o município de Abrantes, marcámos uma reunião com o Ministério da Saúde, não fazendo sentido os utentes do Hospital de Santarém passarem à frente daquilo que eram os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo e, portanto, os blocos operatórios passarem também a servir os utentes do Médio Tejo. E, portanto, foi para nos dar conhecimento de que este processo não está encerrado ainda, portanto, ainda não iniciaram as obras em Santarém e que continuam, portanto, está perfeitamente vazio, está equipado, mas não está a operar no centro, na unidade de Torres Novas. Deram-nos conhecimento também que a taxa de ocupação da nossa cirurgia, não sei se recordam, talvez em 2014 também houve esta articulação com o Hospital de Santarém, mas para a unidade hospitalar de Tomar, e portanto articulação essa que se mantém e que o nosso bloco operatório está com uma taxa de ocupação bastante elevada e quase próxima do limite.
Rádio Web, a primeira a informar.
O primeiro projeto candidato da lista das 9 propostas que se encontram à votação no Orçamento Participativo para 2017, a Praia Fluvial do Alqueidão, em Oalhas, tem esta tarde a possibilidade de ser votado presencialmente na sede da Junta de Freguesia, das 13 às 18 horas. Como explicou a ERTS o Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Rosa, o projeto visa dotar a Praia Fluvial de instalações de apoio para que todos os que frequentam aquela zona possam usufruir de melhores condições, particularmente no decorrer do verão.
A nossa proposta vai ser encontrar as nossas expectativas e o que temos de, ao longo dos anos, lutado por esta situação. É a Praia Fluvial, última freguesia, ou seja, um lugar da Alqueidão, de fronte à Ilha do Lume, que é um lugar acessível, não é? Um lugar natural e com condições para quem nos visita e a desfrutar das águas que temos. Já tem o projeto, está composto, tem já um barzinho, casas de banho, zonas de lazer, etc. Várias coisas de bom para o concelho e para quem nos visita. E também, já que há de acordo com o wakeboard que já está a funcionar nos montes, contempla esta parecia ali. Das aulas do Castelo de Bode, acho que é um projeto que tem todas as condições para o Conselho e para quem nos visita e bastante possível. Acho que há quem que consultar depois o seu conteúdo e fazer um apelo à população para que, na realidade, vote neste projeto, que é o projeto número 1, que tem todas as qualidades e potenciais para o Conselho de Tomar. Estamos ali pouco limitados com a área, de forma que um proprietário se cede uma parcela de terreno para o efeito, está com outras condições, com um barzinho, com as casas de banho, etc. E vai contemplar também, como é relativamente perto do Parque das Morenas, uma situação contemplar a outra. Acho que é um projeto que as pessoas devem de analisar e lutar e consciência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje, 23 de novembro, celebra-se na Península Ibérica o Dia da Floresta Autóctone. Na sequência da campanha nacional que incentiva Portugal à florestação, a Junta de Freguesia Urbana de Tomar convidou as escolas da área da freguesia para se juntarem ao desafio de plantar algumas árvores. A campanha incita à florestação em novembro, época considerada ideal para a plantação de árvores. Participam o Jardim de Infância mais EB1, Templários, EB23 Santiria, o Jardim de Infância Farmácia Mais EB1 de Valdonas, EB23 Nuno Álvares Pereira e também a EB23 Gualdim Paz. Nesse sentido, a Junta de Freguesia, em parceria com o município de Tomar, nomeadamente com a Proteção Civil e com as escolas da Freguesia, organizam diversas plantações até sexta-feira em diferentes espaços escolares e também ainda no Pinhal de Santa Bárbara. Entre as 53 árvores a plantar, entre a passada segunda-feira, a altura em que se iniciou esta iniciativa, e a próxima sexta-feira, estão 33 sobreiros e também 10 pinheiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu nesta terça-feira em Constância a apresentação do Ano Camões, iniciativa que vai decorrer ao longo dos próximos meses e que integra um conjunto vasto de atividades culturais a promover na Vila Poema. Em simultâneo decorre já também uma exposição com trabalhos desenvolvidos pelos alunos do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Constância e foram também apresentados nesta ocasião os logotipos elaborados pelos alunos do 6º e 7º anos alusivo aos 25 anos da escola. A Casa Memória de Camões recebeu as intervenções das entidades promotoras, no caso, a Casa Memória de Camões, Câmara Municipal e Escola Luís de Camões. António Matias, o Presidente da Direção da Casa Memória de Camões, explicava na ocasião as razões pelas quais se realiza o Ano de Camões.
O Ano Camões acontece neste ano letivo 2016-2017 porque se dá a coincidência de, neste ano, a Associação da Casa Memória de Camões comemorar 40 anos de existência. Foi fundada em 1977 pela Sra. Dona Amaral de Azevedo e da Escola Luís de Camões de Constância fazer 25 anos. Foi inaugurada em outubro de 1991. E então decidiu-se, também em articulação com a Câmara Municipal, que é evidentemente um parceiro fundamental em todas as atividades e particularmente que este ano Camões, que este ano 2016-2017 seja considerado o ano Camões em Constância. Procurando nós organizar um programa de atividades, algumas são atividades escolares, outras são atividades da Casa Memória, outras são atividades promovidas pela Câmara Municipal, a maior parte delas são atividades conjuntas, numa parceria tripartida, porque, como nós sabemos, depois tudo isto se junta e se cruza, porque muitos dos associados da Casa Memória são professores, muitos dos alunos da escola são frequentadores depois também de atividades nossas. A Câmara Municipal tem evidentemente uma ligação muito grande, quer com uma instituição, quer com a outra. E, portanto, o que aqui vamos apresentar resulta deste esforço tripartido para que este ano 2017 seja um ano diferente, um ano com mais atividades e um ano que chame mais ainda a atenção também do exterior relativamente a Camões e a Constância.
António Matias falou também da instituição, em concreto, nomeadamente, da necessidade de ser dinamizada a atividade da Casa Memória de Camões.
A Associação da Casa Memória de Camões está verdadeiramente empenhada em conseguir que esta casa onde estamos, que demorou mais de 20 anos a ser construída com muito esforço e que está construída há mais de 10, ainda está vazia e fechada. É necessário que ela se preencha. Ela está vazia e fechada porque não tem conteúdos. Não tem conteúdos porque a associação é uma associação pequena, que não tem recursos e que, portanto, não tem meios de por si só, produzir esses conteúdos. Isto num país, que é o nosso, onde não existe uma casa de Camões. Portugal não tem uma casa de Camões. Como a Espanha tem uma casa de Cervantes, por exemplo, ou a Inglaterra tem uma casa de Shakespeare. Nós não temos uma casa de Camões. Mas temos-la construída aqui em Constância, que está vazia e fechada. Então, a nossa aposta, a aposta da atual direção da Casa Memória de Camões, e de todos os que gostam de Camões em Constância, certamente, é chamar a atenção do Estado português, dos responsáveis pela cultura em Portugal, desta constatação tão simples, que Portugal não tem uma Casa de Camões e que há uma Casa Memória de Camões em Constância à espera de poder preencher-se e abrir com dignidade, com a dignidade que é imposta pela língua portuguesa, pela universalidade portuguesa e pela figura que é Camões.
Também a Presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim, reconheceu na altura a necessidade de serem alocados meios financeiros para a Casa de Memória de Camões, para que esta possa desempenhar um papel mais ativo na afirmação deste espaço no contexto local, regional, mas também nacional.
A Casa de Memória de Camões foi construída com um propósito, teve apoios na altura do Governo. É um espaço que também teve os apoios da Câmara Municipal. Neste momento, a Associação tem a propriedade deste edifício, tem um espólio. O que é que necessita? Necessita de apoio financeiro para tornar este espaço adaptado às necessidades dos dias de hoje, de modo a que possa ser um local a visitar por quem vem a Constância e mesmo pelos habitantes do nosso concelho. O que falta efetivamente é a disponibilidade de meios financeiros e penso que o principal, porque os meios financeiros vêm primeiro, é que a administração central acredite que Camões merece em Portugal uma casa de Camões, e que Constância tem esse espaço para oferecer, para além de fisicamente, mas também em termos daquilo que é a história de Camões em Constância e a sua ligação. E, portanto, falta o reconhecimento de que Constância tem que ter uma casa de Camões, que o país precisa de uma casa de Camões e que essa casa terá que ser forçosamente em Constância. Os apoios financeiros, eu penso que não são tantos quanto isso, que são indispensáveis. A autarquia não tem meios para fazer face a essas despesas. O quadro comunitário de apoio e o anterior também não teve financiamentos nem para a Câmara Municipal, nem para a Associação e, portanto, estamos neste impasse.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre os dias 25 de novembro e 7 de janeiro realizam-se em Tomar os concertos a promover no âmbito do ciclo Cantar Natal 2016. Esta é uma organização da Cante Firme, uma parceria também com o município nabantino. A abertura solene do ciclo de concertos está agendada para o auditório da Biblioteca Municipal, então já no próximo dia 25 às 18h30. Nesta edição, registro para os habituais concertos pela Orquestra de Sopros, em ensemble de metais da Canto Firme, e dos concertos de Natal e de Reis, pelo Coro Misto e Orquestra de Cordas da Associação, sendo que este ano esta edição conta ainda com duas exposições evocativas, a Lopes Graça, compositor tomarense, e sócio honorário da Canto Firme, sendo uma dessas exposições organizadas pelos alunos do Conservatório de Artes da Associação Canto Firme. A novidade deste ano será a realização do concerto de encerramento do primeiro estágio de cordas da Canto Firme, organizado pelo Conservatório de Artes. À semelhança da edição de 2015, haverá lugar também à presença de dois agrupamentos da Escola Superior de Música de Lisboa, entre muitas outras presenças. O ciclo Cantar Natal, evento de grande referência em Tomar e na região do Médio Tejo, é dirigido à comunidade escolar, mas também à população em geral.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Agora que já passaram os 3 anos da atual gestão municipal, é o momento de nos quedarmos uns minutos para analisarmos o já longo caminho percorrido pela gestão da mudança anunciada e, em parte, já concretizada, especialmente nos 2 primeiros anos, uma vez que este último é um pouco para esquecer. O objetivo inicial era o de construirmos um concelho mais atrativo, com melhores oportunidades para residir, trabalhar e investir. Para que estes objetivos fossem alcançados, era assumido como necessário uma atuação em várias frentes de trabalho. Desde logo, uma reorganização dos serviços da autarquia e uma adequação dos regulamentos municipais à realidade do nosso concelho e que se afirmassem como instrumentos potenciadores e não redutores do desenvolvimento de Tomar. O que foi feito? Dizia-se estarem neste domínio a busca ativa e permanente de novos investidores, a articulação estreita com os investidores já instalados, a criação da Via Verde para o empresário, a implementação do gestor de negócios municipal e a descentralização de competências do município para as freguesias, o que em grande medida já foi concretizado pelo menos até 2015. Poupar no funcionamento para investir no concelho, o que orçamento após orçamento foi concretizado, sendo o deste ano o menor dos últimos 15. Assumia-se então que para a resolução de problemas como o Parque T, o Mercado Municipal, o Museu da Levada, a Habitação Social e para modernizar a frota de viaturas dos bombeiros, era para onde iriam os principais recursos e preocupações da gestão, em parte concretizada, como é público, especialmente através da renegociação de um conjunto de contratos e participações do município. A isso se sumaria a necessidade de redução do endividamento, da sustentabilidade ambiental e energética, que com a escassez de recursos públicos nos conduziu a um novo paradigma, caracterizado pelo repovoamento dos núcleos urbanos, especialmente as freguesias, instando-nos na reutilização de espaços devolutos, especialmente os tidos pelo município, a rentabilização de equipamentos, enfim, a regeneração urbana. Era esta também assumida como uma importante frente de trabalho. A obrigação, assumia-se então, era a de preparar o concelho para o futuro através da mobilização do financiamento comunitário, o que só neste ano e no próximo se irá começar a sentir. Em concreto, hoje 44% das 100 medidas preconizadas no programa eleitoral do PS estão já concretizadas, apesar da sua quase totalidade, 40%, ter acontecido nos dois primeiros anos. O que se passou então? Que falta de vontade, equilíbrio, saber ou rasgo de repente assaltou os nossos governantes? Pelos acontecimentos mais recentes, é notório que há sempre um limite inultrapassável, o qual, sem energia, capacidade e estratégia, fica o mesmo depressa atingido, diria mesmo esgotado. E isto apesar da ajuda do deputado tomarense Hugo Costa. Longe vai o momento em que se assumia serem estes também tempos que exigiam que todos e cada um pudessem assumir as suas responsabilidades com clareza e coragem. Nestes tempos difíceis, dizia-se a 17 de outubro de 2013, na tomada de posse, era preciso saber juntar os melhores para evitar o pior. Com a permanente roda bota fora, viu-se.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.